Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Áudio, Dri. Opa, esqueci aqui. Pô, de
aqui
ligar o áudio.
Tentando trazer gente para falar com a gente.
Gente, bom dia. Começa agora mais um Fórum 11.6. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato Roy, que tal?
É isso aí, nessa segunda-feira, 1 de junho de 2020, começa agora então mais um programa. A gente vai falar sobre os protestos antifascistas que aconteceram ontem, vamos falar sobre os protestos também nos Estados Unidos, vamos também falar quem é a bolsonarista que estava com um taco de beisebol. Tem aqui vídeos de um também rapaz que também enfrentou vários bolsonaristas ontem no ato. A gente está tentando entrar com ele ao vivo aqui no programa. Tem fala de Bolsonaro chamando Moro de covarde, tem prisão da Sarah Winter, tem muito assunto para a gente falar aqui hoje. Tem também o movimento Somos 70%, que agora está aí crescendo nas redes, entre muitos outros assuntos que você acompanha agora aqui no Fórum 11.6. Dá um giro no nosso chat. Bom dia para quem está chegando, bom dia Ares, bom dia Nice de Navegantes, bom dia no final de semana com Ares de Liberdade frente aos fascistas. Pois é, acho que teve uma reação, né, Rovai?
Começou, né? Aquela velha história, né? Chega uma, eu falo assim, o copo precisa ir enchendo, né? Agora a gente chegou num momento onde eu acho que eu estou fora do
vem para cá, né? Chega pertinho,
chega junto.
Chega junto.
A gente está num momento que as coisas cresceram e a indignação está se tornando manifestação. A indignação passa a chegar para um outro ponto. As pessoas estão indo à rua para defender a democracia já e para se contrapor ao fascismo. Ontem foi o primeiro ato, eu acho, viu, Dri? Nós vamos ter muito mais.
Pois é, isso, tudo isso acontecendo em meio à pandemia do coronavírus nos dois países que lideram o número de infectados e o número de mortes, né, Rovai?
Uhum.
Isso nos dois países que estão aí no topo do ranking, desse triste ranking, mas vamos continuar aqui. Aparecida de Goiânia presente, bom dia, orgulho do Timão, pois é, as torcidas aí foram para a rua. Bom dia do Japão, olha só, Alessandro Lourenço, está diretamente do Japão, acompanhando aqui o programa Fórum 11.6. Bom dia de Cuiabá, Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte, e nós aqui das Minas Gerais, direto da quarentena aqui para trazer as informações para vocês. Vamos começar então falando sobre os Estados Unidos, no sexto dia de protestos contra o assassinato, pedindo justiça contra o assassinato do George Floyd, assassinado por um policial branco, que ficou lá, a gente falou várias vezes, mostrou esse vídeo chocante, cruel, e começou aí uma série de protestos nos Estados Unidos, não só em Minneapolis, mas por todo o país, né?
Bom, ontem foi, a Casa Branca apagou, literalmente.
E a gente tem um vídeo aqui. Vamos ver o vídeo, então, da Casa Branca, que apagou, como disse o Rovai. Tá aí então, mais um dia de protestos, e na Casa Branca o pessoal foi lá para frente para protestar, e foi um dia inteiro, a residência, lembrando, é a sede do governo, residência oficial do Trump, e que teve que apagar as luzes diante dos manifestantes. Rovai está falando aí com o rapaz que enfrentou aí os bolsonaristas, ver se ele consegue entrar. Mas, Rovai, os protestos, então, foram aí, entraram pela madrugada de hoje, e o pessoal está lembrando, remontando aí, apontando os atos de abril de 64, após a morte de Martin Luther King, que foi assassinado na sacada de um hotel em Memphis. E você acha que chega crescimento aí desses protestos?
Olha,
dá para comparar?
O que já chama atenção é o seguinte, Dri, você vê que teve um ato, o primeiro ato antifascista que tem nos Estados Unidos, antirracista, já está sendo classificado como terrorismo. Os atos da supremacista, supremacistas brancos não chegaram a esse ponto. Eles podiam fazer, em nenhum momento foram classificados de terroristas. Eu falava isso, inclusive, hoje. Estive lá no programa do Eduardo Moreira, junto com o Jones Manuel. Ficamos lá das 10 às 11. Por isso que eu estou aqui atrapalhado, tentando fazer os contatos tudo ao mesmo tempo. Eu dizia exatamente isso. Você percebe como a supremacia branca ainda é algo que faz parte das dinâmicas dessas democracias neoliberais, né? Democracias de veneta, que a gente tem e que impedem boa parte do povo de se manifestar, se quer se manifestar, né? Quando ontem a gente viu, inclusive, pela cobertura, no nosso caso, da Globo News, de um repórter absurdamente alinhado com a polícia, da Globo News, esqueci o nome dele agora, acho que é Gabriel não sei das quantas, que a violência partiu dos grupos fascistas, uma mulher que parece que foi a que comemorou, inclusive, bolsonarista raiz, está com a Carla Zambelli em várias fotos, tem foto dela com o Bolsonaro.
Gabriel Prado, tá?
O Gabriel Prado, esse repórter vergonhoso, a cobertura dele. Gabriel, vai tomar um banho de água gelada, entendeu? Pensa no que você fez ontem. Foi bizarra a sua participação na cobertura da Globo News. Ele ficava fazendo como se fosse um assessor de imprensa da polícia. Ele se colocava ao lado da... Olha, os policiais estão agora combatendo porque os vândalos... Quando, na prática, o que se viu, o que se via... Era umas pessoas correndo, a polícia indo atrás sem justificativa, porque a agressão tinha partido uma mulher com um taco de beisebol, que era do grupo dos fascistas, que saiu escoltada, abraçadinha, como se fosse uma heroína, pela policial. O policial não a coagiu, não a prendeu, não fez nada disso. Ela está livre, leve e solta. E essa canalha tem foto com o Bolsonaro, ela estava na manifestação que celebrou a morte da Dona Marisa em frente ao HU. Essa não é vândala. E não foi tratada dessa forma. Enfim, gente vai ter dor de cabeça. Deixa eu ouvir aqui o áudio do meu colega.
A gente tem o vídeo dela sendo escoltada aí pelo policial. Ela que foi na manifestação com um taco de beisebol. Por que que a pessoa leva um taco de beisebol numa manifestação, né, Rovai? Vamos assistir, então.
Só mostrei, que bater! Vai fazer merda tudo.
Fascista é você, ó. Você é fascista.
Ela pode andar com esse taco de
beijo. Isso é arma branca, policial.
Policial, ela pode andar com esse taco de beijo?
Isso é arma branca, policial.
Mas ela pode andar com isso?
Ô, policial! Se o manifestante do outro lado fosse pego com isso.
Não é da sua conta.
Ô, policial! Policial, se o manifestante do outro lado fosse pego com isso, o que vocês fariam com ele?
Ele só tá fazendo merda lá.
Guarda esse taco, vai na casa, guarda esse taco aí. Guarda esse taco.
Cara, por favor, vamos pra lá.
Guarda esse taco.
Cara, por favor.
Vem cá que eu enfio no seu.
Tá aí, então. É a pergunta que ficou sem resposta, né? E se tivesse do outro lado, com outro grupo de manifestantes, né, Roberto?
Se tivesse do outro lado, era porrada, ia comer solta. Como se aquele empresário que falou tudo aquilo para o policial fosse um favelado, tivesse em Alphaville e não em Alphaville,
pois é.
A reação seria outra. A gente mostrou esse vídeo do cara que está bêbado, alcoolizado, xinga o policial, diz que ele ganha R$1.000, que ele ganha 300.000 por mês, faz aquela... Pagaiada toda, estava lá querendo bater na mulher, na criança que está no colo, uma coisa horrorosa. Cena absurda, abjeta, e o policial fica de boas porque sabe que podia estar lidando com bacana. E essa mulher sai dali escoltada. Enquanto isso, a galera que foi combater pela democracia saiu na base da porrada. Se fosse o contrário, ele teria torcido a mão dela, metido duas algemas, jogado. Se ele fosse negra, estava que nem o George Floyd, com o pescoço sufocado por um joelho. É assim que a diferença do tratamento policial nos Estados Unidos e no Brasil. E no Brasil.
Pois é, e a gente tem essa informação, a gente foi atrás, quem é essa bolsonarista com esse taco de beisebol. Então, o nome dela é Cris Rocha. Ela que esteve na Avenida Paulista ontem, foi escoltada, ela foi com tranquilidade, né? E ela, o Julinho Bittencourt, repórter, editor de cultura aqui da Fórum, fez a matéria, foi atrás das redes sociais dela e tem várias publicações contra o Supremo, chamando de gabinete do crime, vergonha nacional. Ela está sempre em atos pró-Bolsonaro, possui fotos com deputados bolsonaristas como a Carla Zambelli. Em outras publicações, ela minimiza a pandemia do coronavírus, diz que UTIs de hospitais estariam vazias por falta de pacientes, ou seja, é tudo aquilo
que... Parece que ela tem foto com o general Vilas Boas também, estão dizendo aqui no... Então, assim, tem foto com o Bolsonaro eu vi, tem foto com o Bolsonaro, parece que tem com o Vilas Boas. Quer dizer, ou seja, ela é uma infiltrada, né? Ela foi lá se comportar como uma agitadora, uma provocadora, mas, pelo que parece, eles sabem com quem estão lidando. E eles sabem quem é essa pessoa, conhecem, então lá para protegê-la, não o contrário. No final da manifestação, Dri, diz que a polícia passa com um cara escoltando por dentro da manifestação antifascista, com um cara fortinho, tal, camisa da seleção brasileira, né? E aí o pessoal fica puto. E aí a polícia foi lá e desceu a lenha no quê? No povo.
Pois é.
Ela é filha de general, estão dizendo.
É o que estão dizendo. A gente não conseguiu confirmar essa informação.
Percebe a diferença?
Mas é bem capaz, né? E aí é capaz de não ter casado para continuar recebendo a aposentadoria, né? E olha só, e ela comemorou a morte da dona Marisa, da ex-primeira-dama Marisa Letícia, em frente ao hospital em 2017, quando ela estava internada por conta do AVC. Ela fez um protesto pedindo que a esposa do ex-presidente Lula fosse tratada no SUS, e como falava também, e os médicos cubanos, tá? Então a gente devia ter separado aqui a foto para vocês dela no protesto. É a mesma pessoa. Em 2017, dia 2 de fevereiro de 2017, ela foi à porta do Hospital Sírio-Libanês para protestar contra...
Tem que ser presa, uma mulher dessa. Ela estava com um taco de beisebol. Aí sabe o que o policial falou? Não, mas é uma arma só se for usada. Porra, velho! É para que alguém vai com um taco de beisebol na Avenida Paulista, meu Deus do céu? Para jogar beisebol? Ô, polícia! Só é uma arma se ela tivesse... Então, e o detergente? Como é que era o do Rafael?
Pois é.
Era detergente?
Era.
Cara... Um taco de beisebol, desinfetante. Né? Um taco de beisebol não é uma arma. Um desinfetante é uma arma.
Pinho-sol.
É uma... Que loucura é essa? Que mundo a gente está vivendo? Não faz o menor sentido comparar uma garrafa de pinho-sol com um taco de beisebol. E o pinho-sol, o cara ficou preso 2 anos, e o taco de beisebol, eles falam que não é arma. Então pega o taco de beisebol e bate na cabeça, canalha, para ver se não é arma. Quem vai com um taco de beisebol para a Avenida Paulista quer o quê, Dri?
No dia que sabe que vai ter,
cara,
o resto das torcidas.
Tinha,
né,
que dar uma rasteira nessa senhorita aí e meter o taco de beisebol na boca dela. Entendeu? Os quintos dos infernos. Aí vai ver
sem violência.
Sem violência, escambau. Eu já estou fora do sem violência faz tempo. Eu não estou nessa pegada. Eu acho que se eles são violentos, a gente vai ter que ser violento, Dri. Eu não sinto muito. Sinto muito. Os caras estão com um taco de beisebol. Vai lá dialogar contra o taco de beisebol. Fala, oi, taco de beisebol, tudo bem? Sem violência. Pum! Nada. Tem que uma pessoa dessa tem que ser... Ela tem que sentir a força do taco de beisebol.
O Antônio Carlos Mello está dizendo que tem frase no taco de beisebol que prova ser arma. O que está escrito no taco de beisebol?
Acho que tem uma frase mesmo, é verdade. Cara,
pois é.
Não vem com essa. Essa história de sem violência tem um limite. É quando você, né, você está vendo que não tem outra alternativa. Nesse caso tem, está ali, tem uma pessoa com uma arma e ela precisa ser desarmada.
Pois
ela
é.
Precisa ser desarmada.
E, infelizmente, o sentimento aqui do chat é esse mesmo. O Henry Zames, só com violência...
Rivotril estava escrito.
Rivotril.
Tá bom? Então, ela ia usar para quê aquilo? Ela ia tomar? Então,
Rivotril, toma, é pra, Rivotril. Né, bater,
faz ela
fazer
tomar
dormir.
O Rivotril.
Pois é, gente. Infelizmente é o que o pessoal está dizendo aqui.
Não dá mais, gente, para a gente tomar porrada e ficar quieto. Sabe? O que esse pessoal. Sabe por que teve manifestação ontem, Dri? É porque não era a turma da Ciranda, era a turma das torcidas organizadas. Porque se fosse lá cirandear, e não ia ter manifestação. Aliás, não vai. Quem não tem. Vamos ser francos entre nós aqui. Quem? Ah, não vai para um lugar desse, porque sabe que vai ter violência. Você sabe que vai ter, faz o quê? Deixa a rua para eles. Eles vão fazer todos os dias manifestações atrás de manifestações, acantonar a democracia, fazer assim na frente do Supremo Tribunal Federal, que nem o Alan Santos fez, e a gente vai para lá para apanhar.
Não é. E no dia, enquanto vários protestos contra a morte antirracista nos Estados Unidos, aqui no Brasil, vai lá o grupo da Sarah Winter fazer protesto imitando a Ku Klux Klan, dos supremacistas.
Pois é, fizeram. O que eu estou dizendo para vocês, assim, não dá para ir só com a cara. Assim, toma. Não dá. E ontem as torcidas organizadas não foram só assim. Eles sabiam que iam lá para dispersar a manifestação dos fascistas. Vai ter conflito. Vai para dispersar as manifestações do fascistas. A gente tem que empurrá-los para fora das ruas. Nós somos 70%, então vamos mostrar na prática. Agora, se eles vão lá com 30 caras de academia, que é isso que eles fazem, os caras com soco inglês, vai fazer o quê? Vai deixar a rua para eles? Não tem jeito. Vai ter conflito, gente. Na história da humanidade, combate contra o fascismo se deu com conflito. Agora, é um conflito que a gente vai ter que convencer setores da sociedade a impedir que ele se torne uma guerra urbana. A gente vai ter que convencer as Forças Armadas, um setor dela, de que não dá para ser assim. A gente tem que convencer o seu João Dória que ele tem que punir os policiais que fizeram aquilo ontem. O chefe da polícia aqui de São Paulo, que já não é bolsonarista, porque eles trocaram, então tem que chegar lá e falar, para cá, ó. Os caras ontem, o seu Witzel tem que pegar aquele policial que estava dizendo que estava indo a queimar bandeira do outro lado para aquele deputado vagabundo lá que quebrou a placa da Marielle.
Então, a gente tem o vídeo
tem
dele.
Tem o vídeo, mostra o vídeo para vocês verem.
Fala pessoal, recadinho aqui para os antifas, né? Esses vagabundos comunistas aí que estão na rua o tempo todo, né? Dizendo que ofusca, que gosta de agredir, de bater. Deixar um recadinho para vocês. Tem muito policial, meus amigos. Meus amigos não, amigo caralho, seus filha da puta. Tem muito policial armado nessas manifestações que um de vocês vai achar o de vocês, hein? Na hora que vocês vierem tomar no meio da testa, no meio do peito, e cair o primeiro, vocês vão entender do que vocês estão se metendo, seus filhos da puta. Vocês não mandam em porra nenhuma não, seus comunistas. Eu tava lá em Copacabana agora e chamei vocês. Por que vocês não foram pra cima? Não são valentões? São bons de porrada? Eu deixei na live, tá até gravado, falei, primeiro que vier o caso, pra deixar de exemplo. Por que vocês não foram lá? Fica gritando de longe com punhos encerrados? Vai tomar no cu, porra. Vocês não são merda nenhuma não, porra. Até que vocês vão pegar um polícia zangado no meio da multidão e dar no meio da caixa do peito, o primeiro que cair, aí vão chamar a gente de truculento e o caralho, eu quero ver. Tá certo? Eu tô esperando, eu esperei vocês lá, vocês não apareceram, porra. Vocês são tudo filha da puta, medroso, covarde. Aí quando pega um manifestante sozinho, aí vocês vão de molão em cima. Mas quando vem os outros correndo, aí vocês correm, fogem, pô. É como já diz o professor Olavo de Carvalho, nem todo comunista, nem todo covarde é comunista, mas todo comunista é covarde. Até que vocês vão pegar um, e eu tô torcendo pra isso. Quem sabe não seja eu, o sortudo, né? Que vocês me peguem na rua, num dia muito ruim, e eu descarregue a minha arma em cima de um filho da puta comunista que tenta me agredir. Vou ter que me defender, né? Não vai ter jeito. Eu vou ter que me defender. E não adianta nem falar que foi homicídio, foi legítima defesa. E tenho certeza. Porra, eu vou me defender, pô. Certeza absoluta. Tá certo? Cambada do caralho.
Pois é, um cara desse foi eleito deputado federal com esse discurso.
Aí você fala assim, gente, calma lá, vamos sem violência, como esse pessoal, eles são também brasileiros, gente do bem. É possível dialogar com fascista? Vocês acham de verdade que é possível dialogar com um cara desse? Esse cara, daí tem outro vídeo que eu acho que você não separou, tem outro vídeo de ele conversando com um policial, ele mesmo gravando, e pega aqui a patente do policial e tudo, e o policial falando para ele, nós já acabamos de ir lá e queimamos a bandeira dos caras, vamos queimar mais umas ali, é isso aí, vamos para cima. O policial armando com ele, armando com ele. O que, que o Itzel tem que fazer? Tá patente, dá para ver, tem que pegar esse cara e expulsar da corporação. Então, assim, começa a fazer como exemplo. Esse sujeito aí, aí vai. Como, você acha que dá para conversar com esse cara? Agora, imagina ser deputado e ter como. Por que, que o João Willis foi embora? Porque o João era ameaçado por esses vagabundos, por esses canalhas. Pô, todo comunista covarde, ô fascistinha de merda. Saca, velho? Todo fascista é assassino. Essa que é a questão. Não tem papo com fascista.
Não, e tem a comissão de ética da Câmara não vai analisar a fala desse deputado do PSL, ninguém entrou com processo sobre isso, ele tem que ser afastado, tem que entrar com, na comissão de ética.
Então vai deixando. A questão é que o Rodrigo Maia também, olha, vou te contar, viu?
Mas esse cara é nocivo.
Olha, bicho, um cara desse, tá, um dia como esse, teria que ter entrado já com pedido.
Tem que pressionar, alô, deputados aí, democratas.
Alô, alô, democratas. Deputados do PT, do PSOL, do PCdoB. Assim, vai deixar isso barato.
Qualquer
é
um
isso.
Que preze a democracia, né? A diversidade de ideias. Não, o cara tá ameaçando que vai matar e vai falar, e ainda falou que vai falar que é legítima defesa. Daqui a pouco matam alguém, né? E vai ficar por isso.
Eles estão com a milícia do lado, como está falando aqui o Jeremy, né? Eles andam armados, são milicianos.
É, ele quebrou a placa da Marielle lá. Ele. Não, é um horror, é um sentimento assim, né?
Cara, de... é aí que eu falo. Vai, diálogo, como que conversa com um cara desse? Me dá um motivo, me dá um jeito de conversar. É possível, vocês viram como ele fala? O ódio dele. Esse cara tem que ser preso para a sociedade evoluir. Para a gente sair dessa situação, tem que botar na cadeia esses caras. Uma parte deles tem que ir para a cadeia, para os outros se acovardar.
O problema é que ele representa aí uma parcela aí da sociedade, que pode, ainda bem que são 30%, né, que pensam como ele, que aplaudem, que falam isso, tem que matar mesmo.
Tem que diminuir esse valor. Esses 30% tem que virar 20%, virar 15%. E aí esses caras têm que ser submetidos às leis. Porque não é possível fazer esse tipo de ameaça. Ameaçar de morte. Ele está falando de dar um tiro no peito de alguém, cara.
Que ele, porque é, segundo ele, comunista, né? Porque todo mundo é comunista, né? Agora, Moro é comunista, Dória é comunista, Datena é comunista. Quem pensa diferente é comunista.
Bora
Mas
lá,
vai, bora lá, que tem a prisão da Sarah Winter, que gravou aquele vídeo ameaçando Alexandre de Moraes, ela que é um dos alvos daqueles 29 mandados de busca e apreensão por conta do inquérito das fake news, tem uma fonte da PGR que disse ao Coluna Radar da revista Veja que a prisão dela já estaria redigida e assinada, só falta ser cumprida. Então tem essa, a PGR aguarda apenas que o procurador tome providências, disse essa fonte para a Coluna Radar aí da Veja. Olha, eu acho muito difícil, né, com o Aras no comando da PGR,
é.
Né, Ruvai?
Eu não sei o que essa Sarah Inverno aí está fazendo solta. Esse Daniel é a mesma coisa. A gente tá normalizando, e aí por conta do Aras, por conta, às vezes, do exagerado republicanismo, porque é isso, né? Para os fascistas brancos, não existe lei. Para a esquerda negra, é cadeia. Né? Eu duvido que se fosse um deputado negro do PT ou do PSOL que falasse isso que esse deputado Daniel Silveira falou, se hoje não estaria um furdunço, né, no Brasil inteiro pedindo que dá um tiro no cara branco, o cara falasse isso. Para esse branco na tua frente e dá um tiro. Um deputado negro falasse isso, eu queria ver o que estaria acontecendo hoje com o Brasil. Toda essa mídia, mais nanã, ninini, mimimi, né, cara, aquele repórterzinhos como esse Gabriel iam estar vândalos! Vândalos! Olha só, por isso que a esquerda não pode voltar ao poder. Olha o que eles são, a ameaça. mas esse cara pode falar e não é horror, não cria horror. Está naturalizado, que nem a Sarah Winter. Naturalizaram a Sarah Winter. Ela falou, ela ameaçou de morte o ministro do Supremo. Sabe, o Alexandre de Moraes o Grande foi ameaçado. E bingo, está aí, solta, livre, leve, solta. Eu espero que tenha-se, que por dentro dos procuradores ali, tenha uma revolta contra o Aras. É o mínimo que tem que acontecer.
Pois é. É, já tem o manifesto, né, pedindo para que se crie um projeto de lei obrigando que o PROS, que o PGR seja escolhido dentro da lista tríplice. Mas é um tipo nota de repúdio, né, Rovai?
Nuremberg, está dizendo aqui. É isso mesmo, Tribunal de Nuremberg.
Pois é. E eu vi muita comparação também com esses protestos aí que estão rolando nos Estados Unidos, sexto dia de protestos após a morte do George Floyd, e o pessoal comentando. E no Brasil, o caso Evaldo Rosa, um músico, né, que estava no seu carro, foi morto com 80 tiros disparados pelo exército, Rovai, e não em Guadalupe, né, no Rio de Janeiro, no ano passado. E a sociedade simplesmente naturalizou isso, né? Uhum. Teve a Agatha Félix, teve o João Pedro.
Cara, quantas mortes a gente teve mortes aqui de negras e negros, meninas e meninas negras e negros, assassinatos como aquele, porque o senhor atirou em mim, o jovem na periferia de São Paulo, eu esqueço o nome dele, mas a frase me sai da cabeça. Uhum. Então, como isso se tornou a carne negra é a carne barata do mercado, né? Então é isso. Para essa vida não importa. É o Felipe Neto falando isso para o Neymar, né? O Neymar é negro. O que ele fez nesse período? Quais são as declarações? Por isso que eu falo, porra, é muito melhor nesses momentos. Aí você fala, ah, pô, defende o Felipe Neto. Não, é que, cara, nós temos uma diferença, nós temos ícones populares, como Anitta, como ele, como Neymar, como Nananã, como os sertanejos. Quem está se posicionando tem que estar do meu lado, eu vou subir e vou levantar a mão junto. Nós pensamos a mesma coisa para o dia seguinte? É outra coisa. No dia seguinte, a gente tem que fazer os nossos discursos, defender as nossas pautas e estar junto com gente que defende pautas que não são as mesmas que a gente, para derrotar o fascismo e lutar no dia seguinte, depois do fascismo derrotado, se assim necessário for, para ter governos um pouco mais progressistas.
Agora, o Neymar é um caso que ele nunca se reconheceu como negro.
Ele,
né,
não, Rovai, se reconhece.
É. Bom, seguimos aqui, Rovai. A gente tem também... Eu ia falar alguma coisa aqui, mas esqueci. Mas
temos vídeos aí.
Temos vídeos e tem também a filha do prefeito, o Bill de Blasio, prefeito de Nova York, foi presa durante o protesto. Ela que estava nas manifestações, estava na rua, e ela não falou nada que ela era a filha do prefeito.
Aliás, acho que ela deve ter falado, eu vou ficar quietíssima para não ferrar meu pai.
E ela foi levada à delegacia, acusada de reunião ilegal, e depois foi liberada. Então, ela é...
Esse Bill de Blasio, tem gente, inclusive, que defendia o nome dele para ser candidato democrata, né? Que agora, a candidatura do Joe Biden já se consolidou, mas havia um movimento, assim, diz que é um cara progressista, bem progressista, assim, para os democratas...
E ela estava lá.
Isso aí, ó, o pessoal está pedindo dedada. Vamos lá. Vamos, quem não é membro já se torna membro. A gente fez a primeira reunião, né, Dri?
É isso aí, primeiro encontro.
Com membros,
né?
Vamos colocar ao vivo hoje às 15h, naquela estreia, né? Isso. Não é ao vivo, é estreia, porque a gente já fez, as pessoas participaram, puderam falar, foi bem bonito, um encontro com os sócios. E a gente vai transmitir, eu e o Rudahit discutindo se o Brasil corre risco de ditadura.
É isso aí.
E, então, 15h hoje será transmitido. Estamos aí com quase 800 pessoas na live. Quem está no Facebook, obrigado, dá um curtir aí também. Faz as suas... E vamos chamar a galera para chegar aos 100 mil no YouTube. Tem muita gente que nos acompanha... Não dão boas-vindas aos novos membros?
Damos sim.
Vera Gidra, você entrou como novo membro? Eu não vi.
Eu também. É que a gente está aqui falando, às vezes a gente...
Passou aqui, não apareceu para a gente. Então, seja muito bem-vinda.
É, vocês que são membros, vocês são muito importantes para a gente. Vocês que...
Não apareceu nenhum novo membro aqui para a gente, Vera. Então, te peço desculpas. Quem tiver entrado de membro, a mesma coisa.
Olha só, eu vou também dar um recado aqui. Quem ainda não está inscrito aí na nossa lista de transmissão no WhatsApp, salva o nosso número na agenda e manda um oi para a gente, para você receber informações da Fórum, notícias. Então, salva o nosso número, tem que salvar na agenda, não salvar no
celular.
Esse
número está aparecendo na tela,
13997249595. Então, você salva no seu, na sua agenda de contatos e manda um oi.
O 13 não é propaganda subliminar, não, é que é Santos, é 13.
13997249595,
salve aí e você passa a receber os nossos comunicados. Valeu!
Exatamente. É isso aí, Rovai. Mas o que eu ia perguntar é o seguinte, tem muita gente falando que está num clima de diretas já.
Desculpa, a Vera, ela se tornou membro antes do programa começar. Então foi por isso.
É que sabe o que a gente faz? A gente entra, o programa começa às 11h30 em ponto, mas a gente já abre 11h25, 11h26 para a galera ir chegando.
A gente vai abrir antes até. Então, 11h20 a gente vai abrir, gente.
É, tem gente que fala, ah, mas demora muito, fica, mas é para a galera ir chegando. Então você já abre lá, aí 11h30 em ponto a gente começa.
Fala,
o que eu ia perguntar
diretas.
É porque tem muita gente falando que está um clima de diretas já, quando muitas frentes se uniram, houve uma unidade contra um único, né, no caso, a ditadura. E agora teria também vários setores aí de democratas se unindo contra o Bolsonaro. Você acha que existe um clima de diretas já? Embora o que seria contra seria pela saída do Bolsonaro, né, Rovai?
Muito incipiente ainda, Adriana. O movimento das diretas foi uma coisa que levantou o país, né? E aí eu acho que não era 70 contra 30, eu já acho que era ali 85 a 90 a 10, 85 a 15. Mas também foi sendo turbinado aos poucos, essa é a verdade. Não é que quando começou já tinha esse consenso. Ele foi sendo consolidado durante o ano de 84. A primeira manifestação pelas diretas já foi feita pelo PT em 25 de janeiro de 84. Veja, aí você tem a emenda da Dante Oliveira, que é derrotada, e cria-se todo um clima para a emenda da Dante Oliveira. A Globo, quando cobriu o 25 de janeiro, falou que o pessoal estava lá para aniversário da cidade. Né? O Tancredo Neves não estava nas primeiras manifestações, já lideradas pelo PMDB, pelo Franco Montoro, ele não entrou. O Montoro era governador de São Paulo, liberou o metrô e tal, e o Tancredo ficou olhando para cima, como se foi chegando conforme a coisa foi se consolidando. A Globo mesmo não cobria as manifestações, ela ignorava. A emenda Dante de Oliveira só teve cobertura pelo rádio. Eram deputados que ficavam mandando como que estava o resultado lá dos votos, ligando do corredor, do gabinete, e o Osmar Santos narrando no rádio. Eu lembro de ter acompanhado isso, a votação da emenda dele, quando foi derrotada, era de madrugada praticamente, eu tinha aula no dia seguinte, era um moleque de 16 anos, e estava com o ouvido colado no rádio, tentando saber, descobrir... que ia dar. Ali perdeu-se, mas já estava se consolidando. Isso ainda precisamos de um pouco mais de musculatura, né?
Embora esse movimento, né, Somos 70%, lançado pelo Eduardo Moreira, que teve aqui ontem no Fórum 11h30 de domingo, trouxe, né, uma autoestima, né, para a galera e dar as caras e começar a responder os fascistas.
Aí, ó,
está, né,
aqui o Dácio lembrando que foi 25 de abril, a emenda da Dante Oliveira, foi isso mesmo. Aí depois vai para o colégio eleitoral, várias pessoas que eram do Arena rompem, né, do PDS já na época, isso, PDS, rompem e criam o PFL, que é o Antônio Carlos Magalhães, tal, porque o Maluf ganha no PDS, derrota o Andreasa, que era o candidato mais próximo do regime. E o Maluf sai como candidato desse... já sem o apoio de uma boa base do PDS, que não gostava do Maluf. E ele não era um general, né? Ele já seria um recorte civil. E no colégio eleitoral ele é derrotado. Aí o Maluf diz assim, se o Tancredo ganhou foi porque eu deixei ele ganhar, é porque eu sabia que Na verdade, fui eu que derrotei a ditadura. Porque eu sei, derrotei o Andreasa lá no colégio. Então, você vê como que é fácil recontar a história. Ou vai Eduardo Moreira, vai ao programa hoje? Não, hoje eu fui no programa do Eduardo Moreira. O Eduardo Moreira esteve aqui ontem, né, Dri?
Exatamente.
E hoje eu estive no programa dele. A gente fez um troca-troca de espaços.
Olha só, a Cibele Simão, nossa membra aqui, está dizendo que esses 30% do Bolsonaro, ela acha que é super notificado na contramão do Covid-19, que está subnotificado. A gente vai falar disso, porque a estimativa é pelos próprios dados do Ministério da Saúde, é de que as mortes já estejam em 70 mil. Há uma subnotificação, sim. Mas, no caso desses 30% do Bolsonaro, né, Rovai, é o que tem demonstrado as pesquisas, né? As pesquisas, inclusive a pesquisa Fórum. Mas no protesto que é da Sarah Winter, dos protestos dos supremacistas brancos lá, da Ku Klux Klan, pelo vídeo, parece que tem 30 pessoas no máximo, não tinha nem 30, né, Rui?
Eles não estão juntando muita gente. Eles têm 30% ainda, mas eu acho que a base deles é na próxima de 20. A base concreta. Né? E desses 20, quem vai para a rua não é muito pouca gente.
Pois é. A gente tem aqui repercussão, tem o Eduardo Bolsonaro apavorado já com as manifestações, ele fez um tweet hoje, Robai, que está vendo muito ódio na internet, muita imprensofobia. É preciso adaptar o vocabulário da imprensa. Aí ele diz, confronto, quando covardes juntam em cima de uma pessoa de camisa amarela. Ato democrático. Usam-se rojões. Ato antidemocrático. Usa a bandeira do Brasil. Gente, oi, né?
Olha, é só verificar o discurso do Daniel Silveira, teu aliado, Dudão.
Quem que tem ódio?
O pessoal que é o telefone de novo.
Ah, eu vou pôr aqui na tela o telefone para você receber a nossa lista, fazer parte da nossa lista de transmissão. Tá aí, então, DDD 13997249595. Manda, salva na sua agenda, nos seus contatos e manda um oi pra gente, para você fazer parte.
É engraçado, tem muita gente se relembrando. Lista. A gente falou aqui das diretas já, muita gente lembrando dos dias, como foi aqueles dias. Eu fiquei triste, eu fiquei passado, cheguei destruído. Eu estava no terceiro colegial, tinha 16 anos, e na minha sala, um monte de gente comemorando. Uma sala de colegial, porque eu fiz colégio público até oitava série, e depois eu fui estudar em Santos, fazer um colégio particular, que foi o que me salvou para entrar na faculdade. Você vê como é uma dureza, né? Você fazer até o terceiro ano público, é muito difícil entrar direto numa faculdade, é quase impossível.
Pois é, eu era muito pequena, gente, eu não lembro.
A Adri não lembra.
Eu não lembro, eu tinha acho que 3 anos, mas eu lembro do impeachment do Collor, isso eu já lembro.
Aliás, o Collor, mandar um abraço para o senador Fernando Collor. Ontem ele muito gentilmente me indicou um vídeo para assistir, o meu 917. Eu falei, senador, eu já assisti, mas muito obrigado pela generosa contribuição.
A gente tem que fazer um dia uma live só de dicas de filmes e séries dessa quarentena.
Ontem a gente, qual que a gente tá vendo, Dri? Parando na metade?
Sobibor. Não sei se é assim que fala.
Sobibor. Não é Sobibor porque é russo. Sobibor. Deve ser Sobibor. Sobibor. Que é um filme russo de uma... Se passa em 1939 e que tem relação com o campo de concentração de judeus na Rússia naquele momento, né? Já na União Soviética, na verdade, porque os alemães estavam ocupando e iam criando campos de concentração. E bem duro, o filme a gente viu umas... uma hora e pouco, e hoje a gente termina. A gente acaba vendo em pedaços, é o tempo que dá.
É isso aí, ele não sabe...
Bacurau já assisti, já assisti Bacurau, no cinema, gente. Tem... Aliás, acho que eu vou rever, vamos rever Bacurau agora.
Que legal. Eu assisti também um menino que descobriu o vento, esse o Rovai dormiu, quero confessar. Mas é bem interessante, baseado em... Fala em história real, eu adoro filmes que são baseados em história real. E fica a dica também, o menino que...
Vou terminar de ver.
Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Depois, então, a gente já comentou essa fala, esse tweet incompreensível aí, totalmente fake do Eduardo Bolsonaro, né? Porque a gente sabe de onde vem o ódio, né, Rovai? E agora a gente tem também um ataque aqui lá no Palácio do Alvorada, na frente, onde tem os apoiadores do Bolsonaro, onde todo dia eles vão lá, se aglomeram para gritar mito lá, né, Rovai? E hoje o presidente Bolsonaro chamou o Moro de covarde por ter dificultado, de acordo com ele, a flexibilização de posse de armas no país. Ele disse assim: para vocês entenderem quem estava do meu lado, essa instrução normativa 131 é da PF, mas por determinação do Moro. Ignorou decretos meus para dificultar a posse de arma de fogo para as pessoas de bem. Aí ele ainda disse: por isso que naquela reunião secreta o Moro ficou calado de forma covarde. E ele queria ainda uma portaria depois que mudasse quem estivesse na rua. Multasse quem estivesse na rua. Perfeitamente alinhado com outra ideologia que não a nossa. Graças a Deus, ficamos livres dele. E a gente teve ontem, Rovai, o Datafolha, que mostra que 72% discordam da frase de Bolsonaro sobre armar a população.
Olha só, são os 30%, 28%, percebe? Quantos concordam? Porque deve ter gente que não deu opinião. Concorda 24%. Eu estou falando que está mais para perto de 20%, a base fascista dele, do que para perto de 30%. A gente, com o tempo, vai chegar ali nos 80%. É aí que o bicho pode pegar. Você vai ter que acantonar, aumentar dos 70% e daqui a pouco virar os 80%. Nós não podemos ter medo dos fascistas. Nós não podemos nos render a eles porque eles falam arma, porque eles falam vão dar tiro. Nós temos que impor a democracia, resgatar a democracia, resgatar os símbolos nacionais. Sim, a bandeira tem que voltar a ser dos brasileiros. Ela não pode ser a bandeira do fascismo. Aquela camisa da CBF tem que ser trocada por uma azul e deixar essa amarelinha dormir por uns anos. Né? Vamos voltar com a camisa azul e jogar o jogo. O Brasil não deveria jogar mais jogos com a camisa amarela por um bom tempo, dado que ela foi estigmatizada. Daqui a um tempo volta. Aí faz uma grande festa só com jogadores negros, nananã, sabe? Põe o Juninho Pernambucano, bota os caras legal aí e volta com a camisa amarelinha. Vamos dar uma dormida. Eu concordo com o Juca Ferreira, a despeito de entender quando o Silvio Almeida fala não, mas a camisa... Tá... Mas podemos usar com a azul. A gente foi campeão de 70 com a azul. Série Gotham.
Tem superchat aí, Rovato.
Netflix, Pinguim, Celeste Prefeito. Ah, vamos lá. Uma série Gotham.
Legal.
Boa dica, obrigado.
Quem tiver Mateus, dica aí, vamos...
Nós estamos ativando as dicas de filmes e vídeos e séries. A gente acabou de ver a série...
Recursos Desumanos.
Bem legal, 6 episódios. Eu gosto de série curta. 6, 8, 10. Série de 200 episódios, eu fico meio preguiçoso, porque a gente não vê filme. E é legal ficar vendo os filmes também.
Califado também, muito bom, 4 episódios. E Nada Ortodoxa também, muito bom, também 4 episódios.
Freud
também, no começo você fica meio assim, mas depois é bem bom, é bem legal. Mas Rovai, a gente tem outro vídeo aqui do rapaz que enfrentou sozinho uma rodinha aí de bolsonaristas.
Então, estou chamando ele para vir hoje à noite, às 19 horas.
É o Emerson, vamos assistir.
Vamos lá.
Que pau.
Aí, irmão, beleza.
O Brasil tá cansado, do fascismo.
Cala a boca.
Tá cansado do fascismo. E esses caras vieram com uma bandeira, mesmo vendo tudo que tá acontecendo nos Estados Unidos, uma bandeira de racistas da Ucrânia. Como que elas se sentem? De racismo na Ucrânia. E acham que a gente vai recuar? Não vamos recuar. Não vamos. Nem um passo para trás. Aqui é democracia.
Acabou a mortandela!
Ele assim, e o olhar dele, olhar dele pela direita para aquele cara que empurra ele, um baixinho de 1,60m lá, meio gorduchinho, que se o Emerson vira o cotovelo, joga o cara 200 metros adiante, é assim, é uma coisa... É muito bonito esse olhar, assim, de tipo, cara, se liga. E eu falei com o Emerson aqui, estou marcando para ele estar no jornal da Fórum às 19 horas. Ele meio que já topou aqui, só estou dizendo que vou mandar o link. Eu queria ver se pegava ele agora, que tem uma abelha aqui nos enchendo as pacová. Mas então acompanho, ele vai vir aqui hoje no Jornal da Noite, falar com exclusividade para Fórum.
Pois é, a gente tem também mais vídeos, Rovai. Vamos assistir.
Eu sou veterano de guerra, seu merda!
Nazista, seu puta! É racista!
Você foi pra Ucrânia, seu merda!
Sou racista!
Racista, seu burro, seu lixo! Ignorante! Ignorante antes de ser eu! Um ignorante! Vai estudar, vagabundo!
Vai estudar, vagabundo! Vai estudar!
Acho o máximo que ele ainda coloca a máscara, né? Ele tem o tempo e fica racista, racista, encosta. E o cara, eu sou combatente de guerra e tal, e não tocou. Macho pra caramba, né?
E ele não fica com medo, né? Não se intimida.
Encosta, né? Encosta.
E a gente tem mais um pequeno vídeo pra gente encerrando aqui, Rovai.
Uma mulher com pouco mais de 20 anos sendo violentada e sendo estuprada na frente dos seus filhos de 5, 6 anos. Não dá pra aceitar, rapaziada. E é por isso que nós não só estamos numa democracia, nós somos a democracia. Pela memória daqueles que morreram para que a gente tivesse os direitos que temos hoje. Pelos nossos direitos também, é por nós que as próximas gerações vão viver. Ditadura do trabalho.
Democracia! Democracia! Democracia!
Tá aí um trechinho do ato de ontem, antes da violência policial.
Fechei com o Emerson hoje, 19 horas, Emerson com a gente, o Emerson de Osasco, que é da torcida organizada lá da Fiel Corintiana, e enfim,
vai
bora!
Contar pra gente.
Steve Biko, é nóis!
Olha só, vai, a gente falou da subnotificação da Covid, e a Cibele até falou, mas será que esses 30% não estão super notificados? A única certeza aí, então, que a gente tem é a subnotificação da Covid-19, olha só. O atraso das notificações das mortes tem feito com que o Ministério da Saúde atualize os dados da doença dias depois da divulgação do número. O balanço de 2 de maio da pasta, por exemplo, apresentava hoje 140% mais óbitos do que o que havia sido divulgado. Ou seja, com esse atraso, então no dia 2 de maio a gente tinha 140% a mais do que foi divulgado. Seguindo essa mesma projeção, o número de mortes por coronavírus até agora pode ser superior a 70 mil, já que tem toda essa subnotificação. Eles estimam que se no dia 2 de maio tinha 140% a mais, a estimativa é que a gente já tenha superado 70 mil mortes por coronavírus. E a discrepância ocorre porque tem essa dificuldade nas notificações por conta da escassez de exames, e assim como a demora para que seus resultados sejam obtidos. A gente tem aqui, o Brasil, os testes são 4.378 testes por 1 milhão de habitantes. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, é 53.494. Na Rússia, que já é o terceiro país em número de casos, são 74.852 testes por 1 milhão de habitantes. Veja, o Brasil, 4 mil. É muita, muito menor. A Espanha é 86.921 por 1 milhão de habitantes. Brasil, 4 mil, Rovai. É um
teste.
Muito,
Brasil
muito,
não testa.
Muito baixo.
O pessoal, já tem gente falando em mais de 70 mil mortes.
É isso que eu acabei de falar. É a estimativa, considerando que no dia 2 de maio o número de subnotificação era de 140%. Porque só vai atualizando bem depois, por conta da demora na realização de testes e nas notificações. Então, a estimativa aí é já que tenha pelo menos 70 mil mortos. Muito triste. A gente hoje vai ter mais um dado, né? Geralmente nas segundas-feiras são bem altos, por conta. Não, na verdade, terça, né? Que já vem mais alto por conta do final de semana. É isso, Rová. Então a gente termina aqui o Fórum 11h30 e volta às 19 horas. Então, imperdível aí com o Emerson, que a gente mostrou aqui no vídeo, que foi, não se intimidou aí com os bolsonaristas. Beijos para vocês, ótima tarde.
Beijos a todas, beijos a todos. Até.